senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, o Brasil é um país, ou é o país da América do Sul, que mais tem perdido com uma política de comércio exterior da Argentina. Não bastassem as barreiras impostas ao comércio de calçados do meu estado, Rio Grande do Sul, assunto ainda pendente, mesmo após apelos insistentes e intensas negociações envolvendo a Casa Civil da Presidência da República com a ministra Gleisi Hoffmann, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com o ministro Fernando Pimentel, entidades do setor coreiro calçadista, especialmente calçadista do meu estado, como a Bicalçados e a ACI de Novo Hamburgo, o Brasil sofre ainda mais. A questão do calçado ainda não foi resolvida. 750 mil pares de calçados aguardam há 5 meses para entrar no mercado argentino. O Brasil sofre agora mais um revés. A redução em até 27,5% de todas as importações de automóveis e veículos leves. Essa inesperada medida, anunciada recentemente pela ministra da Indústria Argentina, Débora Giorgi, e pelo secretário de Comércio, Augusto Costa, fragiliza ainda mais a política comum do setor automotivo, dos principais parceiros do mercado do Mercosul, e afeta diretamente as unidades industriais que fabricam e montam automóveis no Brasil. Voltarei ao tema airbags que o senador Aloysio, que me antecedeu, abordou aqui. Na verdade, esse problema com a Argentina é um alerta. O governo federal precisa aproveitar que a atual política comum bilateral expira no dia 30 de junho de 2014 para adotar, o quanto antes, políticas mais efetivas de resultados em, eu sublinho, de resultados imediatas também, que permitam o pleno desenvolvimento da indústria nacional, sobretudo o automobilístico, com a continuidade das exportações, a redução das barreiras ao comércio e negociações efetivas que resultem em solução dessas controvérsias. É preciso encarar corajosamente os problemas com a Argentina e buscar resultados viáveis e reais. Não se pode falar em integração econômica com sobressaltos frequentes e a cada dia e surpreendentes em relação ao comércio. A Argentina compra, o Rio Grande do Sul produz, mas não pode entregar os calçados ali produzidos, importados por uma empresa argentina. Os calçadistas apenas atenderam a uma solicitação de importação de calçados, que deveria ser comercializado no Dia das Mães, passou o Dia das Mães, que no, na Argentina é no, fora da época que nós comemoramos, e corre o risco, seguramente, de passar também o Natal, sem que a coleção primavera-verão chegue aos consumidores argentinos. Calçados femininos, calçados infantis e calçados masculinos. Aliás, é uma situação muito mais grave. A Argentina está substituindo as compras que faz do Brasil das compras feitas na China. Isso é realmente disposição de manter integrada a relação bilateral? Se a economia brasileira tem andado, como disse o ministro Guido Mantega, de pernas mancas, é preciso arrumar muletas ou urgentes sessões de fisioterapia para a coluna vertebral do país, a economia brasileira. Ficar esperando que as coisas mudem é uma escolha que, neste momento, não resolve. Ao contrário, aumentam os atritos e os desentendimentos. Nossa economia, espinha dorsal do país, precisa de soluções urgentes. Na avaliação do governo argentino, a redução das importações de produtos brasileiros considerados supérfluos, será que calçado e automóvel é mesmo supérfluo? É uma forma de evitar a escassez de divisas e os gastos com dólares. A sangria de reservas do Banco Central argentino já supera os 2 bilhões e 130 milhões de dólares, só no mês de novembro. É importante lembrar que entre janeiro e outubro deste ano, a Argentina gastou mais de 5 bilhões e 800 milhões de dólares com a importação de automóveis, sendo que quase metade dessas importações de veículos foram provenientes do Brasil. E eu lhe pergunto, eu pergunto a todos que estão nos acompanhando, e quantos turistas brasileiros deixam na economia argentina os dólares ou os reais necessários ao fortalecimento daquela economia da nossa vizinha argentina, com hotéis, restaurantes, lojas, companhias aéreas e outros serviços? Isso não conta na contabilidade do governo da senhora Cristina Kirchner, são milhares e milhares de brasileiros. Há um voo direto daqui de Brasília para Buenos Aires pela Aerolíneas Argentinas. Então, de que forma é essa integração? Brasileiros de tudo que é lugar vão para a Argentina. O valor é superior aos 4 bilhões e 400 milhões de dólares importados no mesmo período de 2012, isso em relação aos automóveis. Com mais essa medida restritiva, o déficit do setor industrial brasileiro deve ficar em aproximadamente 8 bilhões de dólares neste exercício, incluindo automóveis e autopeças. É uma péssima notícia e uma evidente forma de controle das importações que causa irreparáveis danos econômicos às montadoras instaladas em nosso país. Não tenho dúvida de que o Brasil, principal exportador de carros e peças para o mercado vizinho, é atualmente o país que mais perde com essa decisão do governo argentino. Só de veículos de passageiros, 60% do que a Argentina importa são comprados no Brasil. Além disso, vale observar que os números são muito expressivos. 87% de todo o valor agregado com todas as exportações de veículos neste ano tiveram origem no mercado argentino. Cito outros dados publicados neste fim de semana pelo jornal Folha de São Paulo para mostrar que o governo brasileiro precisa, mais do que nunca, tomar atitudes mais enérgicas em relação às restrições e às barreiras impostas pela Argentina. As vendas para o exterior do setor automotivo brasileiro cresceram 29% de janeiro a novembro deste ano em relação ao mesmo período no ano passado. Isso explica por que a produção de automóveis em nosso país subiu 12%. Para o setor de autopeças, outro fortemente atingido pela política argentina, o problema persiste. Das partes e peças para automóveis e tratores importadas pela Argentina, 47% saíram do Brasil. A versão argentina sobre o mercado automotivo é de que 57% desses itens vendidos pelo Brasil foram para o país vizinho. Essas informações mostram que o setor automotivo e de autopeças é, no momento, um claro alvo das restrições do governo da presidente Cristina Kirchner. A Argentina continua com superávit, saldo positivo no comércio exterior, mesmo que essa vantagem tenha caído 27% na comparação com o ano passado. Portanto, a crise no país vizinho, um dos poucos mercados em que o setor automotivo brasileiro ainda tem força, não pode afetar o comércio exterior ao ponto de comprometer os empregos da nossa indústria. Preciso, como senadora do Rio Grande do Sul, lembrar que, enquanto a economia brasileira tem superávit na balança comercial com a Argentina, o meu estado, o Rio Grande do Sul, que está tão próximo, tem déficit com a Argentina na exportação de móveis, de máquinas agrícolas, de autopeças, de calçados e de produtos alimentícios. Isso é também um grave entrave para a balança comercial brasileira. Vale lembrar ainda que nossa balança está deficitária com a Argentina. Importamos mais que exportamos para o nosso país, falando do Rio Grande do Sul. Com exceção dos automóveis e autopeças, conseguimos, apesar de todas as pressões contrárias, que as nossas exportações superassem as importações em 3 bilhões de dólares. Esse é o superávit. Ou seja, o setor industrial de veículos e autopeças vendeu 67% mais neste ano do que no ano passado. Enquanto isso, lidamos com outro problema importante: a indefinição do governo sobre a segurança dos nossos veículos, dos nossos automóveis. É um assunto que precisa de uma atenção muito especial e prioritária do governo, sobretudo com mais essa decisão da Argentina que afeta a indústria automobilística brasileira. Como eu citei na semana passada, e agora há pouco também foi reproduzido aqui pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, os municípios e, principalmente, cada um de nós consumidores pagamos, neste momento, um preço muito alto pela demora do governo em colocar em prática importantes medidas de segurança em todos os veículos nacionais. Mesmo após reduzir a alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para estimular a venda de automóveis, com claros prejuízos aos repasses de recursos da União aos municípios, o governo não se decidiu ainda sobre se adia ou não para, depois de 2016, a instalação de airbags e freios ABS, importantes mecanismos e ferramentas de segurança para os usuários e consumidores dos veículos, a segurança e a vida dos motoristas obrigados a circularem pelas congestionadas, perigosas e inadequadas rodovias brasileiras também deve ser assunto prioritário. Não se deve aceitar, sem questionamentos, a justificativa do governo de que a instalação de airbags e freios ABS aumentariam a inflação em 2014 e elevariam em R$ 1.000, em média, os preços dos carros nacionais abusivos se comparados aos dos importados. Vale lembrar que essa medida, essa portaria dos airbags e também dos freios ABS é de 2009. Será que a indústria não estava preparada para respeitar uma decisão de 2009? Nós estamos em 2003. Um tempo suficiente para um ajuste que nada tem a ver com aumento de preço. Isso já devia estar no planejamento das companhias, todas elas multinacionais. Nós precisamos ver sob esse aspecto, o da segurança do consumidor, num país em que os preços dos automóveis superam em qualquer comparativo que se faça com a Argentina, com o Chile, com o Uruguai, com a Colômbia, com o México, com os Estados Unidos e até com a Europa. E, no entanto, em matéria de segurança, nós perdemos feio para qualquer um desses mercados referidos agora. Vale lembrar que os acidentes de trânsito nas nossas estradas mataram 157 pessoas só no carnaval deste ano, mesmo com as novas regras da lei seca em vigor. Isso representa uma queda de 18%, o que é positivo em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 192 mortes. Mas, ainda assim, foram registrados 3.149 colisões e mais de 1.793 feridos. A gente não examina, mas o impacto disso sobre a previdência social, sobre os custos da saúde, com internamentos, com tratamento, é muito elevado e nós precisamos ter em conta isso. Não sei se compensa adiar para a indústria quando o custo social, senador Cacildo Maldaner, que o Estado brasileiro precisa pagar com as pessoas que sofreram um acidente, é muito maior a soma da questão da previdência e da questão de saúde, do atendimento. As principais UTIs do nosso país estão ocupadas por gente que sofreu um acidente de trânsito. Então, é preciso fazer essa conta entre a questão de exigir que a indústria cumpra aquilo que foi determinado em 2009, como me disse o ministro Agnaldo Ribeiro, e não entrar uma preocupação com inflação que uma ou duas empresas não queiram cumprir isso que está, já deveria ter sido adotado em nosso país. Então, o custo que se paga com a vítima do acidente em matéria de previdência, em matéria de saúde, é muito maior do que eventualmente um impacto que vá ter em processo inflacionário. Queria também lembrar que eu apresentei um requerimento que foi aprovado na CAI para aprofundarmos o debate sobre as razões por que no Brasil os automóveis são tão caros. Uma nova audiência pública, com data que não foi definida ainda, é uma forma que nós aqui no Senado demos continuidade sobre o debate em torno do desenvolvimento da indústria automobilística brasileira. Queremos ouvir as versões também do Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, da Confederação Nacional da Indústria, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, que não compareceu na primeira reunião, da Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores, FENABRAVE, que tem uma boa contribuição a dar, e também da Força Sindical e de especialistas na área do consumo. É importante relembrar que há um ano a Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, presidida pelo senador Lindbergh Farias, promoveu, a meu pedido, uma audiência que debateu o mercado automobilístico no nosso país. A necessidade de aumentar a segurança dos veículos aqui fabricados de modo adequado à realidade brasileira e políticas muito claras para o setor automotivo e de autopeças foram algumas das principais conclusões daquele debate, promovido com a participação de motoristas, governo federal, Ministério Público, público, representantes das montadoras e da indústria de autopeças. Naquela oportunidade, tivemos acesso a informações indicando, por exemplo, que o preço médio dos carros nacionais subiu 39% nos últimos 10 anos em relação ao resto do mundo, mesmo não cumprindo as novas necessidades de segurança e qualidade dos automóveis, ABS e airbags. Desde 2007, as montadoras passaram a importar autopeças no mercado asiático, com resultados muito danosos para a indústria nacional do setor de autopeças. Até 2007, o Brasil exportava autopeças. De 2008 para cá, saímos do balanço positivo para um balanço de déficit no comércio. Recentemente, estamos negativos em mais de 6 bilhões de dólares e com ameaça a mais de 14 mil empregos, ou seja, desemprego de tanta gente que trabalha no setor de autopeças. Falta, por isso, uma política eficiente de nacionalização de peças no âmbito do Inovar Auto, programa de incentivo ao setor automotivo para o período 2013-2017. Precisamos que os carros fabricados no país sejam mais competitivos, mais modernos, mais eficientes quanto ao consumo de energia e, principalmente, mais seguros. E aqui eu volto. Foi pedido e sublinhado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior a questão da rastreabilidade dessas autopeças, para poder se ter a garantia desse processo. Um país com a dimensão do nosso, sétimo maior fabricante mundial de automóveis, precisa se preocupar prioritariamente com a segurança do consumidor, do usuário, do motorista, e, ao mesmo tempo, ampliar a capacidade produtiva instalada, de modo a reduzir os preços aos consumidores finais e estimular as nossas exportações. As sucessivas barreiras impostas pela Argentina aos produtos brasileiros precisam, portanto, de uma decisão proativa do governo. Quanto mais demoradas forem as decisões sobre esse assunto, mais altos serão os custos para a economia, sobretudo para o nível de emprego em nosso país e, de modo especial, em nosso estado e no meu estado, o Rio Grande do Sul. Muito obrigada, senhor presidente Cacildo Maldani.